Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda. E hoje eu estou aqui com dois convidados especiais que entendem de filme de cinema. É o Rafael PH Santos do RapaduraCast. Oi, PH!
Finalmente, né? Depois de 1000 anos tentando.
Aleluia, né? É o primeiro cara do RapaduraCast que entrou em contato com a gente, só agora veio gravar com a gente, né?
Pra você ver, né?
Olha só.
É porque o Jurandir, ele quer me derrubar, sabe? A síndrome do Jurandir é essa, ele quer me derrubar. Até a Mariana, eu não sabia que ela tinha participado do RapaduraCast.
Estamos aqui com a Mariana Bonfim, do blog Movie You.
Olá, tudo bem? Quer dizer que o PH não sabia da existência da minha pessoa, olha que triste.
Não, eu sabe, não. É também assim, né? É porque eu não escuto o RapaduraCast, eu não gosto daquele programa.
Ah, tá. Você tem alguma coisa contra o RapaduraCast?
É porque são muitos podcasts no mundo.
Ah, entendi.
MonaCast, MetaCast,
Jovem Nerd, Nerdcast.
Nerdcast. É muito cash. Tá quase uma praga, né? Aí. Tá destruindo plantações. Véio.
Como é que chama? O hype do momento é ter um podcast.
E estamos aqui com a Eubalena, convidada especial.
Oi.
Oi, Euba, tudo bom?
Tudo. Desculpa o atraso, estava presa na minha função materna.
Hoje nós vamos falar de filmes toscos, mas não é qualquer filme tosco. Sempre tem aquele filme que é muito tosco, mas que você gostou por algum motivo, alguma peculiaridade. Mas antes vamos aos nossos comentários de e-mails.
E-mail, mamãe!
Vamos aos comentários de e-mails referentes ao MonaCast 70, Loiras na TV. Como recebemos muitos e-mails dos dois últimos MonaCasts, e agradecemos muito a todos pelos e-mails mandados, nós vamos comentar nesse somente o MonaCast de número 70, do Loiras na TV. E os e-mails sobre o MonaCast 71, do Pai Moderno, serão comentados na próxima semana. Então, vamos lá, Elba.
E-mail do Diego Andrade, de 26 anos, de Belém. Ouvindo as histórias e bizarrices sobre o tema, lembrei de um fato sobre a Carla Pérez, mais um deles. Que eu não entendo como vocês deixaram passar, já que é uma das mais clássicas e super conhecidas ever. Essa ninguém me contou. Eu vi na TV ao vivo, creio que até vocês viram, ou não. Envolvia nosso grande Fausto Silva. Em uma pequena entrevista ao vivo em seu programa com o até então grupo Gera Samba, naquela maldita época em que o axé estava em uma moda crescente, eis que ele faz a pergunta. Carla Pérez, sabemos que a culinária da Bahia é muito rica, mas diz aí pra galera qual é o seu prato preferido. E ela responde, meu prato preferido é o Duralex e os fundos. Isso sim é um absurdo. Meninas, por enquanto é só. Mas quero dizer que o site está cada vez melhor e o MonaCast está ainda mais engraçado e com conteúdo mais que variado. Parabéns pelo excelente e dedicado trabalho de vocês. Beijão Mafalda, Euba, Dodute e toda a equipe do Mona Lisa de Pijamas.
Beijos, Diego. Obrigada. Eu não vi esse...
Eu também não vi.
Não vi.
Mas eu vi depois do YouTube aquele do Escola e Escola.
É, esse eu vi. Mas esse do Fausto...
Pensar que eu faço 5 anos de faculdade, gasto os tubos, a mulher não sabe nem falar escola e ganha mais que eu.
Pra você ver.
Isso que é foda.
Próximo e-mail do Lucas Stuntz. 24 anos, Rio de Janeiro, do podcast Capacete, sobre Fórmula 1. Escuto vocês desde o MonaCast sobre mulheres de nerds e desde então nunca mais parei de escutar. Sobre o MonaCast 70, o tema me assustou no início, mas no final das contas acabou sendo um dos mais divertidos. E concordo com o Bruno, a Marília, a Gabriela, é muito estranha. E vocês definiram perfeitamente a Anna Hickman. Lembrar da Mariana me lembrou da minha infância e a Patti Beijo também. Inclusive, pelo visto, vocês inspiraram um site famoso por aí a relembrar loiras. Passei o link pra Mafalda, inclusive. É, ele me passou pelo Twitter, eu acho. Um canal de curiosidades lá do IG fez um...
Um post?
Não foi um post. Fez um videocast sobre loiras na TV umas loirinhas dessas não tão famosas como a Xuxa, né? Mas que animavam, assim, os baixinhos. Eu não sei se ela se inspirou, mas eu sei que ele me mandou o link depois, logo depois que saiu o podcast. Obrigada aí, Lucas. No mais, um beijo pra super fofa e simpática Mafalda.
Oh, que lindo!
Para a Ranzinza mais legal do mundo. E com a risada mais divertida do mundo, que é a Elba. Elba, a gente parece os sete anões, né? A Ranzinza.
Ranzinza, o Dunco, o Feliz.
O Feliz.
A Phoebe é o Feliz.
Um beijão de saudades para a Phoebe e o bebê fofíssimo dela. Eu mando um beijo para todo mundo aqui, para a equipe, colaboradores, etc. Um beijo também para G, Dodute. Abraços para o Johnny Ken, Falcão Azul, que pelo visto é fanático por Fórmula 1, como eu. Sim, ele até queria fazer um podcast sobre Fórmula 1, viu, Lucas? Enfim, a todos que fazem o Monacast ser o Monacast. Uau!
O Monacast foi ótimo.
O Monacast.
O Monacast.
O Monacast. Valeu, Lucas. Obrigada.
E-mail do Maurício, de 39 anos, de Pirituba, São Paulo. O Maurício pediu um Monacast sobre TPM, porque ele quer saber o que raios acontece conosco e se todas as mulheres ficam insuportáveis como a dele fica. Mandou uma fofoca. Isso aqui foi fortíssimo. O pai dele, ó, isso aqui se der rolo é culpa do pai do Maurício. O pai dele sempre fala que uma certa senhora loira da televisão, que está na televisão há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, era proprietária há muito tempo, claro, de uma casa de tolerância chique perto do Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo.
Estranho, não sei não, viu? Acho que é dessas lendas urbanas aí. Monacast sobre TPM.
Eu não tenho mais TPM, graças a Deus. Eu sou uma mulher despemezada.
Sorte sua.
Mas eu tenho minhas crises, que eu posso dizer que é TPM.
TPM é um mal que assola as mulheres e quem estiver por perto também sofre.
Mas homem nunca fica de mau humor em nenhuma época do ano. Meu Deus, será que eu sou casada com o único homem que tem TPM no mundo?
Ah, não. Existem homens com mau humor também.
Falcão tem TPM?
Não, não tem.
Falcão
ainda bem que ele não tem, né? Porque...
Você já pensou?
Bom, o Maurício, a gente anota no caderninho aí, Monacast sobre TPM.
Um dia a gente faz.
Quando a gente tiver com TPM.
Não, já pensou gravar... Meu Deus.
Nossa senhora, se mata, né? Acaba o Monacast.
A gente fica de mal pro resto da vida.
Então vamos lá. Agora e-mail do Rodrigo Tucano, 33 anos, publicitário de Ribeirão Preto. Depois de inúmeras tentativas, consegui apresentar o Monacast para minha esposa Cíntia. Agora ela está baixando e ouvindo todos os episódios. É muito bom vê-la rindo para todo lado ouvindo vocês. Pela manhã ela sempre leva um episódio para ouvir no trabalho. Obrigado por levar um pouco de leveza e humor para minha vida e agora para a vida da minha amada. Gostaria de pedir um imenso favor. Ela está aniversariando hoje, dia 6 de agosto. Quer dizer, foi, né? Dia 6 de agosto.
Já foi.
E se possível, gostaria que vocês repassassem esse recadinho no ar.
Momento Mona in Love.
Ai, meu Deus, lá vamos nós.
Ai, meu Deus.
Cíntia, sei que depois de 10 anos de casados, muita coisa mudou, mas o amor que sinto por você, a paixão e o desejo por cada curvinha do seu corpo não mudaram. Você é a minha inspiração para levantar todos os dias de manhã. Feliz aniversário, mulher da minha vida. Com amor, Rodrigo.
Ai, que bonitinho.
Ai, lindo.
Oxe, meu Deus, bem bonitinho. Like and see. E-mail da Ana Carolina Valente. Eu sou a Carol, a irmã envergonhada do Gabriel.
Ei, a irmã envergonhada do Gabriel.
Que escreveu semana passada. Depois da surpresa, tinha que escrever para vocês. A verdade é que não é vergonha. É uma espécie de bloqueio que eu tenho em comentários casts que eu ouço. Ana Carolina, eu também tenho uma espécie de bloqueio, mas o meu é preguiça. Eu sei, isso é coisa de doido. Mas o que importa é que eu adoro vocês. Escuto o MonaCast desde as primeiras edições e não perco sequer uma semana. Sempre pago mico rindo de vocês em público. Esse último das loiras da TV foi demais. Ri muito, principalmente relembrando aquela tosquidão que era o Alô Cristina. Gente, aquele Alô Cristina era triste, né?
Muito.
Bom, é isso. Só queria que vocês soubessem que tem em mim uma grande fã e frequentadora assídua do site. E agora prometo que vou escrever mais. Um grande beijo carinhoso a todas as monalindas e em especial a Elba, que se compadeceu do meu caso. Pareça sempre, Carol. Perca a vergonha.
Legal, legal que a Carol apareceu.
E-mail do Bruno Oliveira. Olá, monas. Tudo bem? Meu nome é Bruno e estou no terceiro ano de curso de Ciências da Computação. Quanto tempo eu estou ensaiando para mandar este e-mail? Bom, conheci vocês quando estava tentando baixar podcast dos nerds. Então, por acaso, encontrei vocês. Logo no tema Mulheres e Nerds. Como não consegui acessar o Jovem Nerd aqui do serviço, pensei, se não tem cão, caça com gato. E baixei MonaCast 21. Puta que o pariu. Foi amor à primeira vista. Esqueci dos nerds. Meu, chorei tanto de dar risada com o poema que o marido da Elba fez pra ela. Bom, gente, é isso aí. Gostaria de mandar um grande abraço pra vocês e continue com esse excelente trabalho que vocês fazem. Um dia poderiam fazer um MonaCast sobre piadas sem graças. Beijão, Bruno Oliveira. Piadas sem graça é minha especialidade, né? Se fizer um cast, eu tô no céu.
Achei engraçado o título, né? Vaza, Monas.
Mas é o Vaza, igual o nome da Vanessa Camargo. Ah, ela não é mais... Camargo.
Ah, não importa.
Agora é só o Vanessa.
Vaza, Monas. Esse daqui tá engraçado.
Vaza? Waza? O que vem a ser isso? É, eu não entendi isso. Que isso é vaza, vaza. Não sei o que é isso. Mas tudo bem.
Vaza? Isso que dá ser velho, né? Não entendi essa
Puta
gíria,
que
não.
Pariu, cara. Eu tinha um dicionário uma época, quando eu dava aula lá pra... Quando eu fiquei muito tempo só trabalhando com criança, depois eu fui dar aula pra adolescente, eu tinha um dicionário. Eles falavam uma palavra e eu anotava, né? Uhum. Aí eu olhava, de onde será que surgiu isso? Palavrão novo, eles sempre inventavam um palavrão novo, meu Deus. Eles têm uma criatividade.
Valeu, Bruno, obrigada, 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 obrigada. Próximo e-mail. Ah, sim, dois e-mails aqui. O Kio de Salto, São Paulo. Nosso fiel ouvinte, o Kio sempre comenta aqui. Valeu, Kio. Obrigado aí pelos comentários. Todo mundo na cast ele manda e-mail comentando. O Kio de Salto, São Paulo comentou que ele também gostava da novelinha Caça-Talentos com a Angélica. Em especial do Eduardo Galvão, o dono da agência. E que ele adorou o susto que a Coró deu na Elba na leitura de e-mails. O susto que você levou.
Gente do céu.
E a risada da Coró, né? E o Antônio Júnior, que trabalha com desenho animado, aliás, no mesmo estúdio que eu já trabalhei, 27 anos, em Embu, São Paulo, é fãzão da Elba Lena. Mais um, né? Ô, Elba, né? Se você ganhasse dinheiro por pessoa que fala que é tua fã, você
é
tava...
Eu tenho vários primos no mundo, né? Você sabe que a minha família é grande.
Não. Se você ganhasse um dinheirinho, sei lá, R$1 pelos fãs, assim, por cada um que fala que é fã teu, você estaria rica.
Eu já tava com os R$10?
Porra, você estaria rica aí, emprestando dinheiro pra mim.
Não, eu tô gastando muito, na verdade, né? Porque depois eu tenho que mandar o cheque pra conta deles. Cada vez que alguém... Vem aqui dizer que é meu
fã. Sei, sei. Ele é fã da Elba Lena, acha os comentários dela simplesmente excepcionais. É, ele fala aqui, quero falar do cast sobre as loiras na TV. Não sei se mais alguém aí se lembra de um programa que vocês esqueceram de mencionar. Agora, o nome é um negócio, hein? O Lu...
Lupulipim, clapá, clapá... Não, peraí. Deixa eu baixar a bebeca aqui, que a minha avó sabia falar na língua do P. Lupulipim, clapá, topô. É a língua do P. É
Lupulimpim Claplá Topô, que era apresentado pela Lucinha Lins.
Lucinha Lins e Cláudio, que era marido dela. Cláudio Tovar? Não.
Cláudio alguma coisa.
É, isso aí é a língua do P. A língua do P, eu vou contar a história rápida pra ti. A língua do P, a minha avó achava que só ela e o meu pai e o meu avô falavam a língua do P. Daí ela ficava contando as coisas pra eles na língua do P e ficava eu do lado ouvindo tudo e ela ficava puta porque depois eu sabia o que, que ela tinha falado. E foi assim a minha vida.
Enfim, acho que passava na Manchete, eu não lembro muito bem dele, só de uma brincadeira que tinha um tipo de armação cheia de fios coloridos cruzados, por onde a criança tinha de passar, geralmente se roscava toda, com um objetivo que eu não me lembro.
Não era aquela cama de gato que a gente faz com o dedo, assim, que, com cordão?
Deve ser. Que eu me lembre, foi um dos primeiros programas apresentado por uma loira. Bom, eu não lembro desse programa.
Eu lembro, vagamente.
Parabéns pelo trabalho e, por favor, digam a Phoebe que sinto muito a falta dela do no Monacast. Phoebe.
Será dito.
Não só ele, vários, né? Obrigado, Antônio.
Obrigado, Antônio. Depois eu tô mandando o cheque. Não, não, é o Kiu que eu tenho que mandar o cheque, né?
Não, é pra mim que você tem que mandar o cheque.
Quem que eu tenho que mandar cheque pra ti? Ah, não, é pro Antônio que eu vou ter que mandar o cheque dessa vez.
Não, manda pra mim, não tem problema. Eu elogio bastante você.
Ai, meu Deus. Que tristeza, né?
Let's do it. Então vamos lá, vamos falar dos nossos filmes toscos preferidos.
É, pra ti, o que é um filme tosco?
O é... Tosco? O tosco eu acho que é aquele filme precário, de baixo orçamento, que mesmo usando, mesmo tendo pouco dinheiro, usando criatividade, deu um resultado satisfatório.
Não, pra mim não. Pra mim filme tosco é tosco, assim. É, muitas vezes é um filme que sem roteiro, às vezes, entendeu? O cara escreveu algum roteirinho ali no papel higiênico e mandou ver e ficou aquela merda. Mas por algum motivo a gente achou legal, assim. Mas pra você, PH, o que é um filme tosco?
Pois é, quando tu me chamou pra gravar e tu, não, vamos gravar sobre filme tosco, sabe? Eu fiz uma lista tão grande. Caiu, eu parei, né? Não, peraí.
Tinha Ed Wood na lista?
Sim, lógico que tinha. Tinha o Ibou lá com os filmes dele de videogame lá. Tinha muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Daí eu pensei, não, peraí, que é tosco pra mim, né? É o tosco, será que eu, não é o que eu gosto e tudo mais? E o tosco pra mim ficou mais, eu restringi mais a essas comédias. Que tentam fazer referências a filmes clássicos, né? Eu gosto daquele filme que se propõe. Não, eu vou fazer um filme tosco.
É, tipo Kill Bill do Tarantino.
Por aí. A estética não precisa ser tão tosca assim, sabe? Mas só que ele foi pensado pra ser tosco. O filme foi... Não, eu quero fazer um filme assim. Filme B, trash, sujo.
Mas eu acho que filme tosco não é isso. Eu acho que filme tosco é um filme bobão, sabe? Aqueles filmes tolinhos, bobões, que passa na sessão da tarde, naquele do SBT que é pior que a sessão da tarde. Coisinha bobinha, assim, sabe? Não que a pessoa pensou, ah, eu vou fazer um filme tosco.
Ah, não sei, o Ed Wood pensava. E o Zé do Caixão também, eles tinham a proposta de serem toscos.
Ah, mas o Zé do Caixão não faz filme tosco, ele faz filme do jeito que ele acha que é legal.
Mas sendo tosco.
A gente que acha tosco, né? Porque daí a gente quer comparar o Zé do Caixão que faz um filme com 10 reais e uma produção hollywoodiana, aí ele fica tosco, né?
Mas assim, é porque o tosco, geralmente, ele vem do mal feito, né? Então, vamos pegar aqui, eu já posso falar o meu primeiro filme?
Pode.
Um filme que eu escolhi que eu acho tosco, mas ele foi feito com grande orçamento, grandes nomes, entre aspas, com um diretor já bem consagrado, com outro produtor já bem consagrado, que é o Planeta Terror. Ele foi um filme bem feito pra ser mal feito. Ele foi um filme bem feito pra ser tosco.
Qual que é a história dele?
Na verdade, Planeta Terror é do Robert Rodriguez, né? Pra quem não sabe. Que o Robert Rodriguez, diretor de A Balada do Pistoleiro, Pequenos Espiões, Era Uma Vez no México, vários outros. É o pazinho romântico do Quentin Tarantino. Romântico não, né? É modo de falar. Mas é um amigão do Quentin Tarantino. Ele também fez o Sin City. O Planeta Terror é um filme desmembrado de outro filme. Porque, na verdade, ele foi pensado pra estar junto com outro filme do Quentin Tarantino, que é o Bulletproof.
Era o projeto Grindhouse, né, que teria
exatamente,
os dois filmes.
Que é o projeto Grindhouse, que é uma homenagem aos filmes toscos que eles viram quando adolescentes, quando eles estavam em formação ainda, né? As Grindhouse são casos de filmes toscos nos Estados Unidos, onde passam curtas, estilo trash mesmo, Zé do Caixão, sabe? Um negócio bem gore, assim, bem sujo. E como são casas de cinema bem baratas, bem pobres, melhor dizendo, o filme acaba perdendo frame, você vê frame partido, o frame queimado, sabe? É um negócio bem estranho mesmo, sabe? Quentin Tarantino e o Robert Rodriguez se sentaram, vamos fazer uma homenagem. Então eles fizeram o tal do Grindhouse. Ele dirigiu um filme de 1h30, o Robert Rodriguez, e o Tarantino dirigiu outro filme de 1h30. Sendo que o que eu acho que ficou tosco mesmo foi o filme do Robert Rodriguez, que é o Planeta Terror. O filme é tão bizarro que você não sabe o que é que acontece na história. Tu me perguntou, Mafalda? Eu não sei explicar.
Teoricamente, o que deveria ser a história, assim?
Teoricamente, acontece algum surto, vírus, os... sei, parece um... O pessoal começa a ficar meio zumbi, meio estranho, assim.
Tipo Resident Evil, meio Resident Evil, meio Extermínio, sei lá. Eu Sou a Lenda.
Acho que tem mais um pouco de Extermínio, né? Daí um grupo fica acuado, que não tá infectado, obviamente, né? E eles tentam... Não sei... Não sei o que é que eles tentam fazer, porque na hora que o filme ia ser explicado, que o plot do filme ia ser explicado, o frame foi perdido. Não tem esse frame, entendeu?
Ai, meu
Deus. O pessoal
Deus.
Tá aqui, isso tá acontecendo. Aí aparece, o filme para, fica no escuro, né? Frame cortado, como se tivesse queimado ou rasgado. E depois volta com a ação, sabe? No meio da ação, o pessoal atirando, correndo. Foi ele. Meu Deus, foi ele quem, gente? O que tá acontecendo, pelo amor de Deus?
E não tem uma menina que no lugar da perna tem uma metralhadora? É um negócio mó bizarro, meu.
A menina que era uma dançarina de uma boate.
Tipo pirata.
Tem a perna amputada, né? E o namorado dela coloca no... Ela tinha colocado um pau inicialmente, um toco de madeira inicialmente na perna, né? E depois, assim, depois que a ação se desenrola, o namorado dela, o pazinho romântico dela, coloca uma metralhadora na perna dela, sabe? E a mulher vira uma arma mortal, gente.
Ai, que aflição.
A concepção da palavra é essa. É tosco, é isso que é interessante.
Isso me faz lembrar, sei lá, é uma metralhadora, se dispara, ela sai pulando, assim.
Não, é essa que a mulher tem toda a ginga, sabe? Ela dá uma rodopiada, assim, aí atira pra todos os lados. O namorado dela coloca ela na garupa da moto, apontada pra trás, né? Que lembra muito uma cena de Transformers, quando o Bumblebee é colocado na caçamba de um carro e sai atirando, matando os inimigos. E ela é colocada na moto, assim, apontada pro lado oposto de quem tá dirigindo. E atirando, e pá, matando tudo. E eu no cinema vendo aquilo, meu Deus, o que é? Me explica isso, cara. Que negócio sujo. O filme é meio fedido, sabe? Você sente o cheiro ruim do filme. Assim.
Nossa senhora.
A morte, o Quentin Tarantino participa como ator do filme também. Ele é produtor, mas ele participa como ator. E a morte dele é um negócio, sabe? É extremamente escatológico.
Escatológico? Por quê? Que...
É podre, assim, a morte dele. Porque ele vai estrupar a dita cuja, a dançarina.
Ah, dá, mas ele ganha uma chave de perda.
Não, que nada. Ele pega o vírus, ele tira a máscara e pega o vírus e...
Ele derrete.
Ele derrete todo, aquela parte. Tá? E mostra derretendo, pendurado assim.
Ai, credo, que nojo. Aí saiu o quê? Uma gosminha verde dele?
Eu sei que ele derrete todo, sabe? Mas só que o derretimento começa pelos órgãos genitais dele, né? Isso que é interessante.
Claro.
Mas mostra tudo. O que eu fico, não vou dizer receoso, mas que eu fico enojado, assim, é que a câmera não corta, sabe? A câmera não mostra só o grito, como geralmente fazem, né? Pra preservar a estética. Mas só... Não, fica lá. Quadro na cintura. Tô mostrando tudo. Tá derretendo e tudo mais. É bem tosco mesmo, sabe?
Nossa.
E outra passagem interessante do filme é que tem o Nevin Andrews, que é o Said do Lost, né?
Ah.
E ele chega depois todo bichão, sabe? A gente vai por ali, a gente ataca aqueles, você passa por trás, você pela direita, comando Delta, não sei o quê. Aí quando ele...
Ele já era meio Said, assim.
É, bem Said, assim. Quando ele coloca a cabeça, assim, ele é o bichão, sabe? É o líder, virou o líder. Eles vão fugir. Eles vão chegar no helicóptero. Quando ele coloca a cabeça, assim, pra ver como é que tá a situação, ele leva um tiro na cabeça, pronto, acaba a história.
Acabou?
Não, ele leva um tiro na cabeça e todo mundo... Putz.
E acabou o filme.
O líder, cara. Não, depois eles chegam lá no helicóptero. Mas é nojento o filme, sabe? É uma mistura de nojento com mal feito, com... Não sei, foi a intenção do Robert Rodriggs, né? Isso que vale frisar. O filme, ele verte do terror pro escatológico, pro muito comédia. Mas foi essa a intenção do Robert Rodriggs. Fazer um filme... Se você vir, o filme é como se não tivesse tratamento de imagem, sabe?
Não teve pós-produção nenhuma.
Exato, é como se não teve mesmo pós-produção, né? Inclusive o estúdio, que é o estúdio do Robert Rodriggs, que é o Rodriggs International Pictures, praticamente não fez nada no filme.
Nossa.
E é bem estranho. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Esse que você contou pra gente é o Planeta Terror, né? O
Exato.
Death Proof, que é a parte do Tarantino do Grindhouse, ela não veio pro Brasil, né? Você
pois
chegou
é.
A ver essa outra parte do que é a direção do Tarantino?
Sim, sim, eu vi. É com o Kurt Russell, que o Kurt Russell, ele protagonizou um dos filmes toscos que eu coloquei na minha gigante lista, mas que eu fui tirando, né? Que é o Aventureiros do Bairro Proibido. Não sei se vocês lembram.
Nossa,
é, aquele negócio bem trash mesmo, que tem um vilão que incha até explodir. Vocês lembram?
Isso eu não lembro, mas...
Eu lembro.
É um negócio bem tosco também, né?
E aí o que o Kurt Russell faz lá no negócio?
Não, o Kurt Russell, ele é um personagem meio enigmático, né? Ele chega no bar, é meio cara meio de assassino, com seu carro altamente feroz lá, se eu não me engano é um diplomata Interceptor V6, e ele fica lá no bar, começa a soltar umas meninazinhas, as meninazinhas inclusive são dublês oficial, uma das meninas é dublê oficial da Uma Turma, você viu minha pronúncia de Uma Turma, né? Da Uma Turma.
Uma turma.
É uma turma, a turma toda reunida. No Kill Bill, ela é a Zoe Bell, se não me engano é o nome dela. E esse cara vai matar essas meninas, sabe? E fica essa caçada, assim, gato e rato. Ele
e
vai
aí
matar.
Tem um estilo tosco também, um visual, assim, interpretação.
Ele tem um visual mais limpo, até, do que o Planeta Terror. É porque ele é comparável diretamente com o Planeta Terror, né? Mas ele tem um visual mais limpo porque ele foi conceituado mais pra ser um filme B. Ou seja, um filme que você sentisse que o orçamento era muito pouco. É tanto que existe um plano muito longo e ele procura usar pouquíssimas câmeras, pra, como quem diz, ó, eu só tenho essas câmeras, eu não posso usar muito.
Aí ele faz um plano geral de uma vez como se fosse um teatro, uma encenação e ele gravando ali.
Ele faz muitos planos longos e um dos planos longos, inclusive, é como se estivesse filmando o trabalho de uma dublê, que a Zoe Bell fica em cima do carro, amarrada, em cima do carro do assassino, amarrada, só por um cinto, uma corda, sei lá o que é, e a câmera tá ali na frente, filmando paradinha, você tá vendo tudo. Se tiver dado errado, eles refilmaram milhares de vezes até ficar certo, mas é uma câmera só, é um plano só, e acho que tem uns 5, 6 minutos, e é um plano bem aflito, sabe? É o clímax do filme, é um negócio bem estardalhaço assim mesmo, bem interessante essa parte. A questão é, o projeto inicial era fazer filme tosco, não é verdade?
Uhum, exato.
E dentre esse objetivo, acho que o Robert Rodriguez atingiu melhor do que o próprio Tarantino, que conseguiu fazer um filme mais limpo, mais legal de se ver, que eu acho que o interessante era ser um filme ruim de se ver, sabe?
E você, o que você gostou foi o fato dele ser ruim, assim, ou alguma outra coisa, assim?
Ah, eu nunca tive a experiência de entrar no cinema e que quando o protagonista fosse explicar a história, a lá vilão do Batman da década de 60, né, ó, eu vou fazer isso por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, depois eu vou fazer isso aí, tá bom? Não tem essa explicação porque é cortado o filme, na metade, simplesmente cortado. E aí, o que é que acontece? Nada. Aí tem até umas especulações, sabe? Que o Planeta Terror tá ligado com outro filme do Robert Rodriguez, que é tosco, que é Um Drink no Inferno. Vocês lembram desse Drink no Inferno?
Que o roteiro é do Tarantino e o Tarantino faz uma participação com o George Clooney. Eles são os protagonistas. Tem a Salma Hayek também, que ela faz a famosa cena do strip com a cobra.
Perfeitamente. Tem até o Sex Machine, pra você ver como é tosco. Eles gostam desse negócio de genitais masculino, né? O cara tem uma arma nos genitais.
Nossa.
Tem um 38 pregado, assim, sabe? Um cinto que é uma arma. Tipo um cinto de castidade, assim, mas só que tem um 38, um revólver gigante. Daí, no Drink no Inferno, eles estão fugindo de um tal de um treco apocalíptico, assim, sabe? Que os vampiros se soltaram, a praga se soltou. E dizem que esse Planeta Terror é depois do Drink no Inferno. Sendo que eles não explicam isso, lógico. Mas o pessoal viu várias referenciazinhas desses dois filmes que se interligam e etc. É bem interessante isso. Tem aquela teoria, né, do Celto Mello, que todos os filmes do Tarantino estão interligados.
Tem um curta-metragem, né, Tarantino's Mind, que é o Celto Mello conversando com o seu Jorge da ligação de todos os filmes do Tarantino. É bem legal. Quem quiser puxar no YouTube, recomendo.
Ah, bota aqui, Mafalda. Tá passando aqui embaixo, não dá, Mafalda?
Tá passando os créditos do momento.
Exato. Vocês procuram aqui na postagem.
Rafael, qual é aquele filme, assim, que o cara gastou, que achou que tava fazendo um puta filme e que ficou tosco? E que tu gosta?
Ai, que o cara gastou mesmo?
É, que o cara foi fazer um filme pra fazer um filme, não pra fazer
mas
um filme
mas que ele foi
todo.
Fazer filme bom?
Ele falou assim, não. Vou fazer um filme bom, mas ficou uma merda. E tu gosta
mesmo mas
assim.
Todos os filmes do Ibou, sabe? Alone in the Dark, esses filmes de videogame que ele faz, gente, são clássicos trash. Mas só que o cara, ele pensa que ele é um bom diretor mesmo, sabe? Ah não, eu sou um diretor do bem. E até o pessoal desafiou, o pessoal disse que pra ele parar, né? Começou a criticar muito. E ele começou assim, ó, pois quem me criticar tá convidado pra entrar numa luta de boxe comigo.
Nossa, mas ele tem um perfil bem parecido com o Ed Wood, então, porque ele tinha essa vibe também de achar que era o e fazia só coisa tosca no fim das contas.
Não, ele é maluco, assim. Ele vai pra outros países, pega um incentivo fiscal, um incentivo cultural, melhor dizendo, pra arrecadar um bom dinheiro, pra comprar o direito do que ele quer rodar. Daí ele roda, faz um puta do marketing mundial mesmo, um negócio até, às vezes até viral. O besta acredita, vai pro cinema e é uma grande merda o filme. Mas de ruim mesmo, sabe?
Tipo Bruxa de Blair. Fez todo aquele
Bruxa
viral
de e chega. Blair é uma piada.
Muito.
Olha, eu que sou uma pessoa cagona, morro de medo, sabe? Eu sou aquela que trava, mas adoro filme de terror. Bruxa de Blair, eu tive vontade de pegar o meu marido, que pegou o DVD, e tá com o DVD nele.
O 2, então, nem se fala.
Esse é teu filme tosco, Elba?
Não. Não? É o filme que tem raiva.
Qual é o teu filme tosco?
Então, tem o Morte do Demônio 1 e Morte do Demônio 2. Não sei se vocês já viram.
Nunca ouvi falar.
Eu já ouvi, mas eu não lembro desse filme.
Então, Morte do Demônio 1 são um grupo de adolescentes que vão pra uma cabana no mato, né? Que o povo adora se meter em cabana do mato. E lá eles encontraram um livro que tinham dois pesquisadores trabalhando lá. E eles libertaram o mal na floresta, né? Então, o mal...
Libertaram como?
Falando as palavras que tinham lá. Ah. Que eu não vou falar, porque sempre eu acho que eu vou libertar, então eu fico quieto. Daí no 2, eu não sei por que diabos voltaram pra essa cabana. E o cara, a mão dele ficou possuída, só a mão. Então a mão tentava matar ele. Daí ele corta a mão e a mão se esconde nos buracos da casa. É hilário. Muito engraçado.
É tipo o mãozinha do familiar.
É, mas a mão tenta matar ele. Parece que ele tem uma serra, no final parece que ele coloca uma serra elétrica no lugar da mão. O povo tem obsessão de colocar coisa grande em membros perdidos, né? Então parece que ele... Eu sei que ele corta a mão dele, porque a mão tenta matar. Até a gente riu muito, porque a minha prima teve a síndrome da mão alheia, né? Que é quando a sua mão se volta pra matar. A minha prima aconteceu isso, a irmã da G. A minha família acontece umas coisas estranhas. Então a gente ria muito, né? Porque era a síndrome da mão alheia. Então a mão se enfia atrás do sofá, entra em buraco de rato. É muito engraçado, cara. Aquilo é tosco até deixei.
Nossa, meu Elba, você falou esse filme, eu lembrei de um. Eu não sei se alguém já viu alguma vez na vida um filme chamado A Camisinha Assassina.
Ah, não.
Meu, é sério, é uma camisinha. A capa do DVD é uma camisinha com uma boquinha e dente saindo sangue.
Ah, jura?
E quando a galera põe a camisinha tipo sai comendo.
Nossa, ah, que senhora.
É,
isso,
é sério, galera. A camisinha assassina, meu. É muito trash, engraçado, cara.
Tem outro lá, que a mulher também tem uma vagina na boca. Você Gargata já viu esse filme?
Garganta profunda, é um clássico.
Garganta profunda é o clássico do filme pornô.
Nossa, isso é tosco,
cara. Muito tosco.
Sua concepção tosco, é tosco.
Isso é bizarro.
O tosco bizarro, né? Que é o pior.
Credo, gente.
Pô, eu me lembrei agora, viu, o Elbo? Tu me perguntou um filme que foi feito pra ser bom e saiu ruim. Os últimos filmes do M. Night Shyamalan.
Ah, não fala mal dele. Não,
fala. Já sei. Aquele indiano que sempre faz um filme.
Fez o sentido.
A vida.
Fez o sentido é o único filme bom dele, né?
Não, que é
não
isso.
É,
eu
gente,
sou fã do Shyamalan.
Eu sei que vocês são fãs, mas pelo amor de Deus, a única parte boa do filme é aquela que passa no trailer do cinema. O resto...
Qual filme?
Desse indiano, hein? Que nem desse filme aí, 2012. Qual que é o próximo filme catastrófico dele? É sempre o fim do mundo, catastrófico. As melhores cenas passam no trailer.
Mas
trailer de filme americano, eles sempre botam as melhores. É só ver filme de comédia. As melhores piadas vão pro trailer. Aí você vai assistir o filme e não tem piada pra rir. Porque
é tudo... O melhor do filme tá ali, né? Desse indiano.
Não, gente. Ó, o problema do Shyamalan é assim. Como ele ficou... Aquele uó por causa do sexto sentido, aí todo mundo ficou na cobrança de que ele fizesse um novo sexto sentido. E não é assim, às vezes o cara tem outras histórias pra contar, outras coisas pra falar, então eu acho que ficam muito em cima dele desnecessariamente.
Mas ele só faz filme de fim do mundo agora?
Não, ele é bem assim. Ó, os filmes dele, ó, ele fez o sexto sentido, né, aclamado, bababá, possuído e tudo mais. O Corpo Fechado, que é um filme muito bom.
E que foi
que é uma
mal...
sacanagem.
Não é.
Trem lá que tem o cara que se machuca todo.
Só que assim, o nome original do filme é Unbreakable, que seria Inquebrável. Isso. Aí aqui no Brasil me botaram o nome de Corpo Fechado, o pessoal
achando que era coisa de banda. Tem alguma coisa a ver com o sexto sentido, né?
Com um banda. Sendo que é um filme de super-herói, de origem de super-herói. Não tem nada a ver com espiritismo.
Ligado com quadrinhos, mas eu particularmente não gostei.
Ah, eu gostei. Ah, eu gostei.
Eu não gostei, não.
É um filme muito bom. Tem uma vila que a Ame o Deixo também, né? Outro filme, Dama na Água, também é nesse sentido, Ame o Deixo. Os Sinais também, o pessoal critica ter mostrado o ET, é um filme de suspense.
Ah, é lindo. Não é daquele filme? Isso. É sobre fé. Aquilo é legal. Não é um filme de ET, é um filme sobre fé.
Exato. Mas mostra o ET e aí virou filme de ET, né? Esse
fé. É um filme sobre fé? É um filme sobre fé. Ele questiona, ele mostra, centraliza no personagem do Mel Gibson, que era um padre, deixou de ser padre porque a mulher dele morreu. E aí toda aquela situação de ET é criada pra que ele recupere a fé dele. O ET é uma coisa secundária. O filme Sinais é sobre fé.
Exatamente.
Eu achei uma droga.
Pra mim era ET. Completo.
Tá vendo? Vocês não entendem a análise do filme.
Olha, um filme que eu achei irritante foi Guerra dos Mundos.
Ah, esse é.
Falando em ET.
Nossa, ah, mas é... não é tosco, né?
Não, a Dakota Fanning é insuportável.
Não, a Dakota Fanning e a dentadura dela são toscos.
E ela só grita, aquela menina.
A dentadura dela é um negócio bem mal feito, né? Então é tosco. Se é mal feito, é tosco. Você já viu os dentinhos dela? Ela não tem. Os que ela tem são bem pequenininhos, assim, ó. Ela tem aquele negócio da gengiva. Por isso que ela tá sumida, ela tá ajeitando os dentes. Voltando ao chamado, só pra terminar, que bichinho é bem, sabe? Só que aí ele fez esse Fim dos Tempos, que é um filme realmente muito ruim, gente. Eu gosto do chamado, mas é que é um filme mal dirigido, é um filme mal feito. Na concepção do tosco, ele é mal feito, o Fim dos Tempos. Você vê os coadjuvantes, não, os figurantes, assim, todo, oi, eu sou figurante, estou passando aqui, sabe? É um negócio... mal dirigido mesmo, ruim. Não é porque venderam mal, como os outros filmes dele. Mas esse é ruim, esse é tosco. Eu não gostei não.
Mariana, fala aí o teu filme tosco.
Então, gente, tosco, pra mim, são os britânicos do Monty Python. Então, desde das séries até os filmes que eles fizeram, sempre tem alguma coisa muito tosca, muito engraçada. E aí eu queria falar do Em Busca do Cálice Sagrado, que é o filme deles. Então, assim, quando eu falei a definição de tosco, que pra mim era alguma coisa de baixo orçamento, que mesmo assim usava criatividade, é por causa da primeira cena do Cálice Sagrado, que eles vão chegando, você ouve aquele barulho de cavalo e tal. E aí quando aparece, é os caras batendo um coquinho no outro, imitando que estão em cima de um cavalo.
É ótimo.
Isso aconteceu por quê? Porque eles não tiveram dinheiro pra alugar os cavalos. Tá, então o que a gente vai fazer? A gente vai falar de um filme medieval e os caras não vão andar a cavalo? Vamos bater um coco no outro e imitar que a gente tá andando no cavalo, meu.
Interessante a história de como eles conseguiram esses cocos, né?
É, que aí os franceses ficam zoando. Não, mas uma andorinha carregando um coco e não sei o quê, e a que velocidade. E assim vai, meu. E aí também tem a cena do Cavaleiro Negro lá, que o cara vai tentar matar e aí fica arrancando os braços e saindo sangue, e o cara fica só um toquinho e mesmo assim quer continuar lutando. É muito tosco e muito engraçado.
Eu lembro dessa cena, nossa.
Genial, cara, é genial. Os caras que dizem os ni, né, que ficam ni uhum. Também, você vê claramente que é uma puta fantasia mal feita onde os caras estão, e mesmo assim você chora. Isso.
Mas Mariana, é nesse filme que tem umas animações no meio?
Todos do Monty Python tem. Animação que é do Terry Gilliam, que fazia os desenhos. Isso vinha da série, do Flying Circus. E aí, entre um capítulo e outro do Cálice Sagrado, eles colocam essas animações. Mas no Vida de Brian tem na abertura, no Sentido da Vida também tem as animações. É uma coisa, marca registrada.
Eu lembro de algumas animações, assim, que tá lá, tá um cara escrevendo, aí tá o sol e a lua fazendo
pulando, e aí ele vai, né, rabiscando,
fazendo flexão. Outro que é o animador que tem um ataque cardíaco e morre, assim, só que aí é uma fotomontagem, assim. O animador desenhando deve ser o próprio animador mesmo, aí ele tem um...
É o próprio Terry Gilliam, naquela
aí
cena.
Ele cai pra trás, assim.
É, bem por aí. E ele fazia, a forma que ele fazia aquelas animações é bem estilo South Park, é de recortar as figuras e ir mexendo, meio stop motion, assim.
Bem legal.
É um jeito bem tosco mesmo.
Ah, eu acho muito legal.
É muito bem sacado.
Não sei se tu concorda, Mariana. É um negócio que, se fosse legal, como é que eu posso dizer legal? Não. Se fosse bem feito, não seria legal como é.
Não teria graça.
Tem que ter a pitadinha do tosco pra ter o seu charme.
Não só do tosco, mas também vale dizer do artesanal, né?
Sim, aquele, sim. Mas a palavra...
Ó, eu fiz e tal.
Mas a palavra tosca, ela vem da... Ela tem essa origem, né? Etimológica, assim. Tem relação, sim, com o artesanal.
Sabe o que é que me lembra, Monty Python?
O quê?
As tosquices dos trapalhões, sabe?
Ai. Não, é, mas é uma inspiração
mesmo. É uma inspiração, né? As esquetes dos trapalhões foram inspiradas diretamente em Monty Python, os Três Patetas, o Gordo e o Magro, essas coisas todas. Mas, gente, vocês se lembram do Trapa SWAT?
Nossa. Vagamente.
Lembro vagamente que eu sou uma pessoa jovem.
Se aquilo ali não for tosco, eu não sei mais o que é tosco.
Nossa. Ó, gente.
O Didi é tosco. Tosco no sentido chato da palavra mesmo.
Quem?
O Didi.
O Didi.
Não, mas é, o Didi, ele foi mal feito mesmo, né? A mãe dele não fez um negócio bem feito.
Ó, gente, só abrindo um parênteses aqui, ó. Tô aqui consultando o Wikipedia. Tosco é uma palavra antiga da língua portuguesa. Recentemente tornou-se uma expressão popular ou gira para designar algo mal feito, mal formado, feito sem refinamento, sem muito cuidado ou capricho. No entanto, também pode significar algo burro ou estúpido. No Brasil, além do sentido que possui, também pode significar algo brega, kitsch ou medíocre em relação a outros. Fecha parênteses.
É uma definição meio... Meu, faça a sua definição, né?
É bem por aí, porque é totalmente subjetivo.
Não, é altamente subjetivo, é isso que é interessante. Tu teve uma concepção de tosco, eu ou outra, a Mafalda outra, com certeza. Isso aqui é interessante do tosco. Olha, olha só, a gente tá descobrindo o tosco, gente. Eu tô
o que é a língua portuguesa, né?
O que é a língua portuguesa. Ainda tem aqui do
dicionário... Que é a beleza da língua portuguesa.
Tem aqui ainda, significado do dicionário Aurélio, do latim tusco, que não é lapidado nem polido, grosseiro, mal feito, tal como a natureza o produziu.
Olha,
poético. Poético, é. Poético. Muito poético.
Vem do latim tusco, né? Mariana, então os cearenses estão certos de dizer tusqueira.
Qual é aquele... Mariana?
Oi.
Qual o teu filme, aquele que era pra ser bom e saiu uma merda? Qual que tu escolhe?
Ai, deixa eu pensar agora. Talvez Transformers? Se eu falar isso, alguém vai arrancar minha cabeça fora?
Ah, eu já falei que eu não gosto daquele do Senhor dos Anéis e nenhum deles.
Não!
Ninguém me matou. Eu já chamei o Yoda de gnomo também, ninguém me matou.
Ah, sei lá.
Ainda.
Ainda, né? Não sei, eu preciso pensar um pouco, né, nisso. Porque é tanto filme que às vezes a gente superestima, acha que vai ser o ó, como por exemplo Kung Fu Panda, e aí quando você vê, não é nada demais.
É.
PH, qual que é o teu outro filme?
Ah, meu outro filme... Ah, eu adoro esse. Que eu falei que é daquele gênero de comédia pastelão, né? Que é o Tem um Louco Solto no Espaço. SOS, Tem um Louco Solto no Espaço. Olha o nome do filme. Que é a tradução pra Spaceballs. Simplesmente Spaceballs. Que é um filme que satiriza do começo ao fim a Star Wars.
Ah, eu lembro desse filme. Esse filme
é com o Rick Moranis.
Ah, é, que ele tem o cabeção do...
Do Darth Vader.
E é bem grande mesmo.
Quem que é o diretor? Quem que é o diretor? É o...
Mel Brooks.
Mel Brooks, o Mel Brooks. Eu gosto desse filme também. Muito legal.
É um filme,
aliás,
bem legal.
E o Mel Brooks é um especialista em fazer coisa tosca e boa, né?
Uhum,
ele
sim.
Ele tá muito com o Robin Hood, né?
O Robin
Pelo
Hood.
Amor de Deus. Como é que é o nome daquele... do Robin Hood, a louca história de Robin Hood.
E a história do mundo parte 1, que...
Exato.
Que também é muito bom.
Tem o Drácula morto mais feliz, o jovem Frankenstein, muito interessante, mas tosco.
Fala do teu filme aí.
Não, o Tem um Louco no Espaço é uma sátira, não tem nem como explicar. A história é que, assim, o ar do planeta, a atmosfera do planeta do Mel Brooks, né, que é o presidente Scrooge, e Scrooge é Brooks, ao contrário, o ar do planeta dele acaba. Daí eles vão usurpar o ar de outro planeta. E pra isso eles sequestram a princesa.
É que ela tá ouvindo um som, né? Que é o cabelo lá da princesa...
Exato, a princesa Vespa.
Princesa Vespa. E ela anda com aquele robozinho, só que o robozinho é mulher, né?
Que é, na verdade, C3PO, né? Aí botaram o nome de Dot Matrix, sendo que é um robô feminino.
Uhum.
Bem estranho mesmo. E daí dois... dois mercenários, melhor dizendo.
Caçadores de recompensa.
Caçadores
dois
de recompensa.
Dois caça-níqueis é ótimo, né?
Caça-níqueis é ótimo, né?
Eles vão pra Las Vegas, né? Tipo...
Eles saíram do bingo direto pro... Enfim. Ó, tá no bingo, me contrata. Ah, que... É o Bill Pullman e o John Candy.
O Bill Pullman, ele seria como se fosse o personagem do Harrison Ford, né?
Na verdade, isso que é o tosco. Ele é uma mistura de Harrison Ford,
Han Solo, né?
O Han Solo, né? Que deu origem ao Lone Star. Que é interessante, ele é tipo o Han Solo que tem os poderes da força, sabe?
Mas ele tem o charme do que seria o Han Solo do Harrison Exato. Ford.
O sarcasmo, aquele negócio todo, né? Mas é um grande de um bobão também. E junto com ele, a sátira do Chewbacca.
Chewbacca.
É o Bartholomew Barf. Que é feito pelo John Candy. Não sei se vocês lembram de John Candy.
Nossa, John Candy.
Jamaica abaixo de zero.
E já faleceu já o John Candy.
Ele faleceu logo depois, um pouco depois desse filme, né? Do Jamaica Abaixo do Zero.
Ah, do Jamaica. É, ele faleceu em 94.
Foi um pouco depois do Jamaica Abaixo do Zero.
É, o Jamaica, inclusive, teve uma dedicatória pra ele depois nos DVDs.
É.
E o filme é isso, aí eles vão resgatar. Mas o show do filme é Rick Moranis, gente. Aquele baixinho de 1,50m e uns quebrados. Transvestido de Dark Helmet. Que só tem o. De Darth Vader, só tem o capacete, que é aumentado em 5 vezes, e o cara não sabe dar ordem de nada, sabe? Ele tem até uma hora que ele pede, vai a todo vapor com a nave, né? Fugindo atrás dos caçadores lá, Han Solo e tudo mais. A todo vapor! Aí o cara, senhor, a velocidade da luz? Ele, não, a velocidade da luz é muito lento. A velocidade mais rápida de todas as velocidades. Aí o cara liga, assim, e ele não se abotoa, sabe? E ninguém consegue parar a nave. Eles passam direto do objetivo deles, porque é tão rápido.
Tipo, vão embora, parar. Né?
É muito
legal esse filme. É muito legal.
É um muito ruim, bom de ver, sabe? Uhum. Mas isso que é interessante da sátira, né? As sátiras, elas são feitas para serem meio toscas mesmo. Loucademia de polícia, porra que a polícia...
Apertem os cintos, o piloto subiu.
Nossa, apertem os cintos é muito legal. Muito legal.
Eu acho todos esses filmes toscos. Assim, no meu entender, sabe?
Nossa, eu até lembrei, assim, fazendo uma conexão, eu sei que a gente tá falando de filme tosco, mas também tem várias séries de TV toscas, né, que a gente gosta, dá risada, tipo, Terra de Gigantes, aquelas séries que tinham aqueles efeitos especiais bem mal feitos, assim, próprio Star Trek no começo.
É, mas é assim, é tosco pra gente hoje em dia, né, porque na época era...
Era o hype, né?
Era o hype.
Mas
era a tecnologia da época lá.
Exatamente, mas acabou adquirindo esse status de tosco, porque o tosco também é cult, né? Vamos assim dizer.
Falar pro pessoal lá que assistia Star Trek quando criança, que era tosco, você morre assim.
Eu apanhava, né? De cinta, né?
Gente, eu prefiro não falar de Star Trek, assim, sabe? Porque eu tenho amor à minha vida. Mas já falando... Né?
Ah, lá vai.
O primeiro episódio, gente. Tem um negócio no primeiro episódio. É muito estranho, sabe? O Spock vai lá no planeta. Eles sempre vão pro mesmo planeta, né? É sempre é a mesma paisagem, os planetinhos.
Sim.
Eles não mudam. É só aquela cartolina amassada e jogar da areia em cima, né? Mas não sou eu que tô falando, é a Mafalda. Daí,
tá bom.
Aí ele tá com a armazinha bem pequenininha, assim, sabe? Procurando o vilão e o vilão do outro lado da pedra.
É, aquela pedra do Chapolin, né? O monolito, né?
É, aí ele olha assim, aí quando encontra o vilão, ele... Ha! Dá um tiro, sabe? Muito interessante, ó. Ha! Achei, otário.
E daí que a gente vê também que nem não é só o visual do filme que é tosco, a interpretação dos atores também tem que ser aquela coisa tosca, forçada, senão não vai dar certo mesmo.
Então vamos lá. Então, o meu filme, ele é bem tosco mesmo. Acho que a única coisa boa, assim, dele são as músicas. E ele é reconhecido como um dos precursores num tipo de filme comédia nonsense, cujos principais realizadores são Monty Python, né? Eles são os precursores do Monty Python, porque eles também são ingleses. E são os Beatles. É um filme dos Beatles.
Beatles não. Tem filme? Ah, tá.
Pois é, tem. É tosco.
Aqueles assim, não é o desenho não, lá, o Yellow Submarine. Ai, não acredito. Você vai falar do Yellow Submarine. Não, assim, se você tomar um
LSD... Não. O Yellow Submarine não é tosco, não. O Yellow Submarine é bom. Muito bom.
É bom.
Ah, tá.
Foi considerado o melhor desenho do mundo, assim.
Bem psicodélico, senhor, né?
Muito psicodélico.
Mas como eram os Beatles, né? Então, é assim, quem é bitomaníaco assiste, né? Mas é mesmo quem é bitomaníaco olha e fala que bosta.
Mas qual filme?
É o Magical Mystery Tour.
Ai, gente.
Gente, meu, eu não tô nem achando isso no IMDB, existe?
Existe esse filme, é o terceiro filme dos Beatles, dirigido por eles, então já imagina. Na verdade foi uma ideia do Paul McCartney, né, o Paul tinha mania assim de fazer filme, sabe, era metido a diretor, não sei o que tal, só que ele não tinha, né... Não tinha talento pra isso. Ele foi lançado em 1967.
Ele era um filme feito pra TV. Seria isso? Uma minissérie, algo assim?
Sim, ele foi exibido na televisão, na BBC. BBC, né?
BBC.
Isso.
E vale dizer, a BBC tinha um contrato já, porque tinha passado alguns documentários dos Beatles. Aí ela firmou um contrato com os Beatles de meio que exclusividade em algumas obras audiovisuais.
Isso, então. Aí, depois da morte do Brian Epstein, era quem cuidava da banda, então eles fizeram o CD, o LP, né? Fizeram alguns vídeos, videoclipes, né? E o filme. A história do filme, o personagem principal, ele sempre pega o Ringo Starr, né? Que acho que é o mais, assim... ele tem uma personalidade, uma cara cômica, né?
É aquele cara que é engraçado sem querer, né?
Carisma. É, ele tem carisma. Acho que é o que mais tem carisma dos quatro, né? O Ringo.
Só isso.
É, e aí a história gira em torno do Ringo e da sua tia Jessie. Aí eles vão adquirir bilhetes pra um passeio, um tour de ônibus. Nisso daí, pra vocês verem como não tem roteiro nenhum... Vai acontecer coisas, assim, mágicas no meio da história. E tem três mágicos que vão interferindo nesse passeio. Então acontecem umas coisas malucas no meio. E é isso o filme. E os mágicos são o John, Paul, o Ringo e o George.
O interessante é que o filme ia passar duas vezes, né, Mafalda? Na BBC. Ele foi exibido uma vez e depois cortaram a segunda exibição de tantas críticas que o filme levou, né?
Tantas críticas negativas.
Negativas, diga-se de passagem.
Não, o filme não tem nem pé nem cabeça. Assim, tem essa viagem. O John Lennon tava só assim, vamos que vamos, né? Deixa o Paul. Ele sabia que tava sendo uma bosta. Acho que o único que tava levando a sério ali era o Paul.
Mas, meu, qual que foi a porcentagem de entorpecentes usado durante a gravação desse filme, meu?
Gente, e em 67 eles estavam no auge dos entorpecentes, né? Vale dizer isso.
Assisti de novo e falei, meu Deus, que filme tosco. Mas o que ele tem de
Mas
bom?
Mas esse filme foi um... Viu, o Mafalda? O filme foi um presente de Natal da BBC. Porque passou no dia 24 de dezembro.
Tipo especial de fim de ano do Roberto Carlos, assim.
Exatamente, é por aí.
Pois é, mas todo mundo deve ter visto e falado what, né? What? Que é isso?
What the fuck?
Total. Não, é assim, começa assim. O Ringo vai lá comprar o bilhete. Acho que é o John Lennon, assim. E tá falando, porque pode acontecer coisas mágicas nessa viagem. Aí o Ringo vira, assim, pra câmera mostrando o bilhete. E aí mostra a câmera uma multidão de gente, assim, e essa multidão às vezes aparece assim no meio, né? Tem uma cena lá que tá todo mundo pulando, aí mostra a multidão, todo mundo pulando também, sabe? É completamente pirado, assim. Aí...
Isso lembrou uma coisa. Posso falar logo, minha fala?
Pode.
Tem um filme recente chamado Sex Drive, né? Que é tipo Euro Trip, não sei se vocês assistiram. Esse Sex Drive é um meninozinho que viaja pra conhecer uma menina que ele vai transar, sabe? Pela primeira vez, inclusive. Que ele conheceu na internet.
Conheceu pela internet.
Eu acho que eu vi.
Olha o nome do filme, Sex Drive, né? Você pensa logo que tem sexo e tudo mais, mas não tem. Daí o pessoal reclamou. E eles fizeram um corte do diretor pra DVD, que o que é que aconteceu? Do nada eles colocavam a mulher nua passando assim, aí ela parava, aí passava reto, sabe? O pessoal conversando aqui, aí lá atrás passava a mulher nua, no meio do shopping, assim. Só uma mulher nua, com os pés de fora.
Nossa.
Lembrou muito esse negócio nonsense aí dos Beatles, porque eles faziam alguma coisa e aparecia o público. Meio Monty Python também, né? Monty Python tem isso. Meio Didi até, o Didi, sabe? Ou os piratas, lá vem os piratas correndo no escritório. Gente, que é isso?
Eu acho que, assim, com certeza o pessoal do Monty Python se inspirou nos Beatles. Tem um outro filme deles lá, que o Ringo tem um anel e aí um malvado quer roubar o anel do Ringo. E aí eles estão fugindo, e de repente eles estão num lugar lá que tem neve, e aí eles estão descendo aquela montanha de neve, os quatro assim, naquele... tipo um trenozinho, todos eles assim, um em cima do outro assim, e eles estão descendo aquela neve, e falando assim, isso aí, e a cena é isso, né? Tem um desses filmes deles também, que no meio do filme eles falam pausa pros comerciais. Aí estão eles assim na floresta, assim, pulando, sabe?
Gente, que negócio estranho.
É, bem doido, né? Mas esse do Magic Mr. Tour, então, aí tem uma parte... Eles pegam lá o ônibus, tem uma parte lá que eles param no meio e tem dois guardas. E essa parte é completamente assim, que raios é isso, né? Um dos guardas é o Paul e um outro que fica falando assim, numa linguagem... Aí todo mundo sai do ônibus e fica lá o guarda... Aí eles levam o pessoal para um campo e tem uma vaca empalhada lá. E o guarda e o soldado lá, sei lá o que é, fica lá falando para a vaca... Aí uma hora o Ringo vira para ele e fala assim... É, por quê, né? Tipo, mas por quê? Aí o cara fica assim... Hã? Hã? Aí o cara fica doido assim, pirado e dá um berro, completamente louco.
Gente, isso é muito ácido, gente.
Bem, bem. Aí aparecem os magos, né? Estão lá os magos, assim, olhando o mapa.
Magos?
Né? É, os magos, porque a viagem é mágica por causa dos magos. E os magos, né, são os quatro. Estão lá eles vestidos de mágicos. Estão eles analisando, assim, umas coisas lá. É bem tosco, né, pra variar. E o tal Ringo, assim, com aquela varinha de condão. Com uma varinha, aí ele derruba a varinha, assim. Aí ele começa a perguntar, where is the bus? Where is the bus?
E fica repetindo.
E fica repetindo, where is the bus? Where is the bus? Pô, fala lá, it's 10 miles away. Aí ele fica falando, it's 10 miles away. 10 miles away. Tem uma... Fica só nisso, né?
Gente, que bizarro.
É muito bizarro.
Eu vou ter que encontrar esse filme.
Meu, a conclusão é que os Beatles são melhor cantando do que fazendo filme?
Com certeza. O bom do filme são os clipes, né? O clipe I'm the Walrus.
Alguma coisa tinha que salvar, né?
Tem a maratona do Magic Mr. Tour. Tem um anão no meio lá do grupo. O anão fica tirando foto, assim. E aí começa a ter umas maratonas. É, sabe, pessoal vestido de saco, pulando, assim. Cabra cega, uma coisa bem idiota. E aí sai todo mundo correndo, entra no ônibus. Aí tem os caras que entram no carro. Aí fica dando voltas, assim, num circuito.
Meu pai do céu.
Aí depois disso, acho que entra o clipe I'm the Walrus. Que também é um clipe muito louco, né? Tem o The Eggman. Termina com eles andando atrás do ônibus do Magic Mr. Tour. E os Eggman, que são os caras...
Assim, os homens-ovo.
É, os homens-ovos, mas assim, como se tivesse todos num lençol, em fila indiana, grudados, assim, eles vão andando atrás.
Não, peraí, só captando palavras-chave. Mago, homens-ovo... Eles dão volta ao redor de alguma coisa aí que tá acontecendo. É muito ácido, gente. Será que eles baniram esse filme?
A tia do Ringo, a tia Jessie, é uma senhora bem gorda, assim. E na frente dela tem um velho lá que parece bem chato, né? Mas os magos fazem alguma coisa e o velho se apaixona pela tia, né? E aí ela tem um sonho, essa tia do Ringo. Ela começa a sonhar com comida. Aí eles estão num restaurante. Aí o John Lennon tá, assim, vestido com um garçom bem bizarro, sabe? De cabelo que a vaca lambeu, assim, um bigodinho. Ele começa a colocar macarrão pra ela, espaguete, com uma pá.
Uhum.
Vai pegando com uma pá e jogando em cima da mesa, assim, né? Aí ela vai lá comendo aquele negócio, assim, é bem nojentão, assim.
Muito estranho. Eu só tava lendo aqui, um tempo depois, o Paul McCartney pediu desculpa pelo filme.
Porque, veja e você vai ver o porquê, né? Não, e assim, depois eles param novamente e entram dentro de uma barraquinha branca. Tem uma barraquinha branca, assim, mas todo mundo entra lá e sai numa sala de cinema. Começa a tocar um clipe do George Harrison com aquelas músicas psicodélicas dele, né? Aí eles param novamente num lugar e começa a ter um show de striptease. Aparece um cara lá bigodão cantando. E aí vem uma morena, né? Aquelas morenas inglesas, né? Morena e branquinha. E ela faz um striptease.
Tô com muito medo desse.
Aí termina o show e aí vem o último clipe lá que eles estão com aquele fraque branco, né, cantando...
É o She Loves, She Loves, é.
Não, não. Aquele... O Mother Should Know. Termina com esse daí.
O Mother Should Know. Sim, sim.
E é muito bizarro.
Mas, assim, ele tem todas as músicas do EP, né? Do álbum dele, né? Homônimo. Que é o Magical Mystery Tour. É nesse filme que tem o Pain Lane?
Não. Não.
Eles correndo.
Tem a música do Eggman. You want Eggman, não sei o que lá. Eggman.
I'm in the Wars.
Ah, que é dos Homens Ovo. Uh-huh. Que medo.
Certo. Interessante. Esses filmes, eles foram massacrados à época. Mas hoje eles podem ser considerados meio que clássicos, né? Não importa do que, clássico da loucura, do trash e tudo.
E eu até tava lembrando aqui que, assim como tem o Oscar, né, dos melhores filmes, tem o Framboesa de Ouro, que é a premiação que premia, se é que pode ser assim dizer, os filmes, piores filmes do ano, os filmes mais toscos, né?
Eu acho que na época ainda não existia, mas se existisse, com certeza iam ganhar com louvor, assim.
Ia ganhar disparado. E tem vários filmes que foram consagrados no Framboesa de Ouro, que são muito toscos, tipo o Showgirls, que foi um grande fiasco.
Nossa.
Esse era um filme que era pra ser, o cara achava que ia ser o e virou uma tosquice, striptease também. E aquele A Reconquista, que é um filme de ficção científica com o John Travolta, que eu lembro que quando eu fui ver o trailer, parecia o O, que ia ser super legal, e, meu, o filme é uma porcaria tosca, muito da mal feita. Nossa, é decepcionante o filme, muito decepcionante. E todos esses que eu citei foram indicados e agraciados com Framboesa de Ouro.
Interessante que o Framboesa já teve a proeza consagrar com o título de pior filme, um filme que no mesmo ano ganhou o Oscar de melhor filme.
Qual?
O Rock, primeiro Rock.
Ah, é? Nossa, o Framboesa é bem antigo, então.
É, o primeiro Rock, não sei se agora eu tô me recordando, se foi o diretor ou se foi o melhor filme. Ele deu o prêmio de pior diretor pro Stallone, e o Oscar deu o melhor diretor, um negócio desse.
Ah, aqui, ó, lembrei o nome do filme do Anel do Ringo lá. É o Help.
I Need Somebody.
É uma aventura surreal. No filme, os Beatles são perseguidos por membros de um culto indiano que querem o anel que Ringo está usando. Olha só, engraçado, eu tô lendo aqui no Wikipedia. O filme não teve tanta aceitação de crítica como seu antecessor, o Hard Day's Night.
O interessante é que eram os Beatles, né?
É.
O que eles fizessem... Será que foi meio baseado nisso, os filmes dele? Porque o que eles fizessem era meio que ouro, né?
É, mas putz...
Ah, mas nem tudo que reluz é ouro.
Não, e o filme custou o dobro do preço do anterior, por ser filmado a cores e em algumas locações exóticas.
Locações exóticas tipo Índia? Pô, Amazônia. Então Caminho das Índias...
Não, não, foi filmado em Bahamas e Alpes Suíços.
Nossa, isso é tão exótico.
Eu não tinha descoberto a Amazônia.
Eu acho que nessa parte que eles estão nas Bahamas, porque o filme também, assim, eles estão na Inglaterra, de repente eles estão nas Bahamas, entendeu? Depois eles estão nos Alpes Suíços. Eu lembro, o Falcão sabe melhor do que eu, porque ele é... pitomaníaco mesmo. Eles estavam de saco cheio e pediram pra ir pras Bahamas, entendeu? Porque eles estavam lá de saco cheio de filmar, não sei o que, e aí foi pras Bahamas. Ah, tinha que filmar um deles saindo correndo lá, sei lá, o John Paul, uma coisa assim. E aí, take, né? Aí ele saiu correndo e ele foi embora. Saiu correndo e foi embora, não voltou mais. Foi correndo, correndo e não voltou mais. Foi lá fumar a maconha dele lá.
Nossa, meu. Que nem naquela parte do Forrest Gump, né? Que o Gump sai correndo e corre os Estados Unidos inteiro e não para, enfim.
Não, ele foi embora. Falou que ele foi embora e foi lá, né? Cheirar as ervas dele lá e pronto.
Cheirar as ervas.
We'll see in the sky with diamonds.
Ah, aqui, ó. Não, é muito, né, aqui falando. Ringo falou, né, que muitas cenas do filme os Beatles gravaram sob o efeito da maconha. Não, né?
Ah, óbvio.
Imagina. Diga.
Maconha é pouco, né, pra isso.
LSD mesmo, galera.
Mas viu, quando o PH falou do primeiro filme dele lá, que falou que tinha uns zumbis e não sei o quê, eu lembrei de um filme, é que eu não lembro o nome do filme, sei lá, vi na TV o filme, né? Que era bem tosco, assim, que era tipo uns ETs, não sei se era ET ou vampiro, uma mistura dos dois, que eles chegavam na Terra e tinha uma mulher... Aí ela ficava toda nua, assim, toda pelada. Aí ela ia andando, assim...
Ah, o Species, a experiência, é isso?
Não sei, aí ela pegava, o cara vinha assim, uma mulher pelada.
ou é experiência, é esse mesmo, que teve parte 1, 2 e 3, 4.
Aí, não, aí, não, ela, não, não, aí ela sugava, né? O cara, ela pegava assim o cara e sugava o cara até o cara ficar seco, assim.
Eu acho que é o A Experiência.
Eu não sei, é um filme já, assim, não, não é novo, é antigo.
Não, eu acho que não. Ela pegava a forma das pessoas, não pegava?
Acho que sim, isso. Acho que pegava a forma das pessoas também.
É, eu acho que a experiência, sim, é com a Natasha Henstridge, não sei falar o nome dela, que fez depois vários outros filmes. Eu acho que é, assim, experiência. Que tem até um... Que aí no 2, ela tem que reproduzir, aí ela encontra um outro cara que é ET também.
Ah,
e a cena de sexo é mó bizarra. É a experiência.
Ah, não sei se é, mas acho que é.
Mas não deixa de ser tosco também, né? E outros filmes que ela fez também é bem tosco, sabe? Tipo Matador de Aluguel. Fantasmas de Marte.
Nossa, Fantasmas de Marte. Que isso?
É um filme bem estranho mesmo, a começar pelo pôster, né? Ó, a sinopse. No futuro, grupo de policiais que transporta prisioneiros em Marte acaba em cidade cujos habitantes parecem possuídos. Isso não é tosco, é extremamente ruim.
É, tá o marido no banheiro, ele grita: Fulana, vem aqui trocar a cesta do bar.
Alô?
Alô?
O que aconteceu com a mulher?
O publicitário cortou.
Olha, gente, só sei que a Elba falando disso me lembrou daquele filme de comédia super legal que é o Joe e as Baratas. Que as baratas ficam tocando.
Gente, você lembrou de um ótimo. Esse é tosco.
E é muito legal.
E é muito engraçado. Tosco, escatológico, muito engraçado. Foi, assim, foi mal de bilheteria, né? Foi, acho que foi o primeiro filme da MTV. Deu errado, foi mal.
É, acabou com a MTV Filmes, MTV Movies.
É, mas é muito engraçado.
É muito, meu, as baratinhas cantando como se fosse música gospel no final. Cara, é muito.
Eu já coloquei a musiquinha da baratinha no Monacash. Eu já coloquei.
E com o Jerry O'Connell, né, o protagonista, bem mais novo.
O
né?
Gordinho, é o gordinho do Conta Comigo, né?
Exato, do Conta Comigo, do Jerry Maguire, A Grande Virada.
É, na hora que eu vi lá, nossa, ele ficou o gordinho do Conta Comigo. Virou um rapaz bonito, assim, e tal. Mas depois que eu vi ele lá com as baratas e com aquele cocô do elefante lá...
Nossa, mãe do céu.
Então tá bom.
Que meu, mas ó, fechar com Joe e as baratas é muito bom.
Ótimo.
O sangue da barata tem poder.
E tocando ele ainda, tocando as baratinhas pra vocês escutarem.
Elas estão cantando agora. Eu tô até chorando.
Eu chorei
no final desse filme.
Ai,
elas têm um balé tão bonito, né? O balé delas, assim, abre e fecha. Assim.
Dançando dentro da privada. Uhul!
É, pega uma barata de bicho de estimação, hein?
Ai, gente. Quem estiver escutando isso no almoço, então, né? Tá de parabéns, gente.
Valeu, valeu, Mariana. PH.
Gente, obrigada. Até a próxima.
Extra, extra, extra.
Ah, lembrei de um outro, superestimado, que todo mundo achou que ia ser o O e é uma merda, aquele Tropas Estrela. É, pronto. Tropas Estelares?
Exato. É, que era desenho, né?
Que era sei lá o quê, e aí eu também...
Mas achava tem assim. Série de desenho, em desenho, não tem?
Tem.
Eles lutam contra insetos?
Isso, que todo mundo achava que ia ser, eu também tinha
expectativa. Mas o filme foi baseado no desenho ou é desenho baseado no filme?
Não sei. Nossa, tem até o Ben Kingsley nesse filme, gente, cada coisa, Forest Whitaker. Esses caras, eles ganham o Oscar, vocês já perceberam a maldição do Oscar? Que o cara ganha o Oscar de melhor ator, depois ele só faz coisa ruim. Tipo o Cuba Gooding Jr., que fez aquele, tipo, ganhou o Oscar lá do Jerry Maguire, depois me fez Cruzeiro das Loucas.
Ai, que tosco.
Coitado, o Cuba Gooding, ele tá arriscando, bichinho. O próprio Tropas Estelares, que... É meio que ama ou deixa, assim, se o pessoal não...
Ah, é muito, meu, tosco.
O filme foi indicado ao Oscar.
De quê? Efeito especial?
De efeito especial.
Ué, mas quantos filmes foram indicados a efeito especial e são uma coisa? Tipo, sei lá, aquele Norbit do Ed Murphy, que ele faz uma gordona lá.
Pronto.
Ah, geralmente esses filmes de comédia americana, eles puxam pro tosco mesmo. Uhum. E pro escatológico, que é o que eu detesto de comédia americana.
É meio que, então, é o outro gênero, né? É o tosco escatológico, né?
Uhum.
É que nem aquele Quem Quer Ficar com Mary.
O Mary, então, é um subgênero do tosco. O tosco escatológico. Boa, PH, muito
próximo
bom.
Programa.
Sempre tem aquele filme que é muito tosco, mas que você gostou por algum motivo, alguma... Ah, não vou conseguir falar isso.
Peculiaridade.
O Xandão não vai deixar você falar.
Xandão.
Não, é que é
Xandão.
Meu, gente, não, mas não fuja, Mafalda. Você vai falar.
Peculiaridade.
Olha
aí. Nossa, daqui a pouco o pessoal vai achar que esse podcast é um viral da Xandão.
Pois é, deve ser tudo cortado.
Eu fui escrever no Google séries de TV toscas e eu escrevi séries de TV roscas.
É o Xandão. Eu e a Mariana. Eu falei pra Mariana, ela é a primeira pessoa que eu encontro pessoalmente antes de gravar o Monacast.
Horas antes de gravar.
E antes de gravar, né? O resto tudo eu primeiro gravei pra depois encontrar pessoalmente.
O filme do Shyamalan, depois de ter sentido, todos passam por um tal de cabine de opinião que tem lá nos Estados Unidos. Que o que que é? Eles selecionam os populares, né? Ficam dentro do cinema e dão os papaizinhos. Aí eles, a pessoa assiste o filme e anota lá nos papaizinhos. Ah, suspense. Bom, eu queria que... Eu não entendi isso. Não, o filme não é legal por causa disso, daquilo outro.
Eles fizeram isso com um ensaio sobre a cegueira, né, do Meirelles.
Exatamente.
E ele teve que reeditar o filme umas 30 vezes por causa da galera, meu.
É isso que lasca, sabe? Aí um carinha escreve lá, eu não entendi o filme. Aí o produtor do filme chega, ó, ele não entendeu o filme. Muita gente não vai entender esse filme. Refaz, explica.
Por causa de uma pessoa, né?
E ele vai ver que o coitado do diretor, o coitado do escritor não tinha pensado numa explicação. Aí eles vão ter que inventar um negócio. Aí geralmente é um negócio mal feito. E mal feito é um negócio tosco. Eu baleia na Austrália.
Vocês estão me ouvindo?
Agora sim.
Pera lá, deixa eu perguntar uma coisa. O baleia na Austrália é um nome científico de alguma coisa?
Sim, de baleia.
Da baleia fresca.
Lembrei, isso me lembrou meus tempos quando eu fazia a faculdade de ecologia.
Então, não é Elba, é Ilba.
Elba, não é Elba. Elba é a cantora.
Eu balei na Australis.
Elba Ramai. Tem, eu vou ter. Eu tô praticamente todos, né? A gente fez. Você viu que a gente fez esse rapo de. De Rapadrocast, não, de Michael Jackson?
Sim, sim, eu escutei, eu ia até comentar lá, mas ainda não tive tempo de ir lá comentar, mas eu achei muito bom.
A gente fez Na Hora da Morte.
Sim, quando vocês souberam, né, da morte, né?
Não, não, a gente nem sabia da morte ainda, né?
Não?
Na verdade...
Olha, então, será que vocês foram, assim, avisados por um sonho, assim, vocês receberam... Vocês estavam na energia do Michael, será que era isso?
Não, foi mais bizarro ainda do que isso, viu? Porque...